Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, o capítulo 4, e eu começo a ler o verso 23. O tema da nossa série de meditações neste início de ano é Vinho Novo, Odres Novos, a presença cristã no mundo contemporâneo. Estamos falando sobre quem são aqueles e que comunidade é essa que bebeu ou beberam o vinho novo do Evangelho da Graça de Deus. Quais as implicações, qual o impacto, o que significa de fato na realidade das nossas vidas cotidianas termos bebido o vinho novo do Evangelho da Graça de Deus. A minha oração nesta manhã e a cada dia é que de fato nós estejamos tendo uma real experiência de Deus e que pelo Espírito Santo de Deus e na misericórdia de Deus nós tenhamos a oportunidade nesta manhã de experimentar o peso, a densidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não fique o Evangelho na superfície da nossa experiência religiosa, mas que o Espírito Santo nos dê um profundo entendimento do Evangelho e nos possibilite viver com profundidade igual as implicações deste Evangelho num mundo como o nosso. Então leio Mateus capítulo 4, começando no verso 23, para comentar a respeito daqueles que beberam vinho novo do Evangelho e desta comunidade composta por aqueles que beberam o vinho novo do Evangelho da Graça de Deus. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas notícias do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, ou as 10 cidades, Jerusalém, Judéia, e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças por tudo quanto temos recebido das tuas mãos. E juntos, mais uma vez, pedimos te dar-nos a tua palavra, com todas as consequências que a tua palavra impõe sobre nós. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Pedimos-te assim, na dependência do teu Espírito Santo. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Em 1985, isso significa há 25 anos, eu estava no meu terceiro ano da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, estudava aqui em Perdizes e morava numa casa chamada Casa da Sete. A Sete era a Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica. Quem coordenava esse trabalho, esse ministério chamado SETE, era o meu amigo pastor Roberto Nobuyuki Handa, Nobu. Nós morávamos juntos ali na casa da SETE, que era não apenas a nossa casa, para que você se localize, ficava na esquina da Itapicuru com a ministro Godoy. E era não apenas a nossa casa, mas era também um ponto de encontro para conversas, discussões, seminários, palestras. Nós tínhamos uma pequena biblioteca, uma videoteca, uma fitoteca. Tínhamos ali máquinas de escrever para que os seminaristas fizessem seus trabalhos. Tínhamos livros à disposição e organizávamos algumas atividades de reflexão e de debate a respeito da igreja, do mundo em que a gente vivia, dos nossos sonhos para o futuro, das nossas esperanças como pastores e cristãos. E foi ali, naquele espaço, que eu dediquei muitas horas a pensar sobre o Evangelho, a igreja, a responsabilidade da igreja no nosso país, em conversas que se prolongavam com um outro amigo muito especial e querido, o pastor Ariovaldo Ramos. E em 1985, então, eu e o Ari, numa daquelas tardes ou madrugadas, não me lembro bem, nos sentamos e escrevemos um roteiro de proposta para a retomada do reino de Deus. E o que tenho em mãos aqui é o documento original, datilografado, com a nossa agenda ministerial e com o registro dos nossos sonhos de meninos a respeito da presença cristã no mundo contemporâneo. O título do documento é Retomando o Reino de Deus, e nós tínhamos a seguinte proposta. A nossa agenda consistia do seguinte: nossa primeira responsabilidade seria descrever o quadro geral da situação do mundo. O objetivo era mostrar que estávamos vivendo numa era pós-cristã e pós-moderna. O segundo desafio seria articular uma resposta cristã e a resposta da Igreja de Jesus Cristo para a retomada do reino de Deus. Dizíamos que o reino de Deus tem uma mensagem: arrependam-se. E que a mensagem do reino de Deus tem dois lados, um positivo e um outro negativo. O lado negativo da mensagem do reino de Deus denuncia que o ser humano não é o que deveria ser, e que o ser humano está longe de ser aquilo que foi pretendido por Deus ao criá-lo. E, portanto, a sociedade humana e o mundo construído por humanos que não são o que deveriam ser, são, portanto, uma sociedade e um mundo que também não são o que deveriam ser. O lado positivo da mensagem do reino de Deus, já que o negativo é a denúncia de não sermos o que deveríamos ser, o lado positivo é que o Senhor Jesus, pelo Evangelho, nos convida a um caminho de humanização pessoal e coletivo. Um caminho em que nós, cada um de nós, tendo bebido vinho novo do Evangelho da Graça de Deus e sob a ministração do Espírito Santo de Deus, à luz da Palavra de Deus, nos tornaríamos e seríamos o tipo de gente que Deus gostaria de ver no mundo e um tipo de gente capaz de afetar o mundo para que o mundo pelo menos desse sinais de poder ser aquilo que deve ser. Nossa tarefa consistiria também em descrever o que entendíamos por o que o homem deve ser, o que o ser humano deve ser. E naquela época, dizíamos que nos valeríamos do Sermão do Monte e do fruto do Espírito Santo registrado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, para retratar quem é este ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Dissemos também que o reino de Deus teria uma dupla linha de ação, uma positiva e uma negativa. A negativa seria destruir as obras de Satanás mediante a nossa rendição ao poder do Espírito Santo, porque o Evangelho da Graça de Deus é um Evangelho de poder contra as obras do inferno. E uma positiva, nós iríamos trabalhar incansavelmente para a construção de um novo mundo onde não houvesse guerra nem injustiça de qualquer sorte. Dizíamos que o reino de Deus teria uma agência prioritária, a saber, a igreja, que compreendíamos como a comunidade do serviço, da diaconia, do perdão, do amor, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, do companheirismo, das amizades espirituais. E deveria ser esta uma comunidade necessária e absolutamente carismática, porque somente o Espírito Santo, soprando sobre ela, poderia fazer dela o que ela, comunidade, deveria ser. Dissemos que a nossa vida seria dedicada a convocar pessoas para um projeto de retomada do reino de Deus. E que faríamos isso servindo prioritariamente, se não exclusivamente, a igreja local, a igreja de Jesus Cristo, em forma de comunidade histórica. Em 1985, passaram-se 25 anos, o meu documento amarelado, datilografado, com pouquíssimas anotações a lápis, continua sendo a descrição do sonho de igreja, de cristianismo, de evangelho, continua sendo a descrição da utopia cristã e continua sendo a referência daquilo pelo que vivo, daquilo que tento ser e daquilo que tento fazer hoje, passados estes 25 anos. Hoje, a nossa comunidade, chamada Igreja Batista de Água Branca, tem como visão o sonho, o anseio, o desejo de ser um sinal do reino de Deus E olhando esse documento de 25 anos de idade, na última conversa que tive com o Ari, resolvemos que nós mudaríamos apenas uma palavra e não usaríamos a expressão retomar o reino de Deus, mas usaríamos a expressão sinalizar o reino de Deus. Gerar no mundo sinais da presença do reino de Deus. E é isto o que acreditamos hoje, é isso pelo que vivemos hoje, e é isso que norteia aquilo que fazemos hoje, como cristãos e como pastores na Igreja de Jesus Cristo. Mas o que significa ser um sinal do reino de Deus? Penso que esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, ele começa a dar para nós algumas pistas e algumas referências do que significa ser um sinal do reino de Deus. Lendo esta pequena porção de trás para frente, Jesus termina a sua introdução do Sermão do Monte, dizendo que os seus seguidores são sal da terra e luz do mundo. E especialmente quando ele fala de luz do mundo, ele parte do universal para o particular. A luz é do mundo, mas ilumina uma cidade, ilumina uma casa e ilumina todos os que estão dentro da casa. A luz, ela é universal, mas é também pessoal. Ela é abrangente, mas ela é também específica. Ela brilha no mundo, mas ela brilha em você, brilha a partir de você. E Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E diz que os seus discípulos são como sal, espalhados na terra. Por isso é que entendemos o sinal do reino de Deus. Não acredito que o mundo será transformado, que o Brasil será transformado, que a cidade de São Paulo será transformada. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que, com o passar do tempo, o mundo há de piorar. E eu não sei quantos de nós têm dúvida de que isso de fato esteja acontecendo. Na minha opinião, o mundo não melhora. O mundo piora. Na minha opinião, nós melhoramos em termos de desenvolvimento científico, tecnológico e de aperfeiçoamento das máquinas burocráticas de controle e organização de sociedade, o que faz com que o nosso mundo caminhe a passos largos para a segregação, a violência e para o aumento do abismo que separa uma elite privilegiada de uma massa inumerável de pessoas miseráveis e que padecem com o sofrimento mais atroz. O meu mundo não está melhorando, está piorando. Está ficando mais sofisticada, está ficando mais confortável para uma meia dúzia de pessoas, mas está ficando cada vez pior para a maioria quase que absoluta dos habitantes desse planeta Terra, sem falarmos nas próximas gerações. Mas eu acredito em sinais do reino de Deus. Eu acredito em ilhas de justiça. Eu acredito em comunidades de fraternidade e de paz. Eu acredito em casas restauradas. Eu acredito em famílias inteiras. Eu acredito em pessoas novas. Eu acredito em comunhões. Eu acredito em fraternidades. E nós acabamos de receber a triste notícia do atentado terrorista no Paquistão, que vitimou 7 funcionários do escritório da Visão Mundial, que é uma das maiores organizações não governamentais humanitárias do mundo, a Visão Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que os 7 funcionários da Visão Mundial no Paquistão, vitimados por um ataque terrorista de fundamentalistas islâmicos, os 7 funcionários eram não cristãos, eram muçulmanos. O que é extraordinário, que uma organização cristã humanitária tenha no seu quadro de funcionários muçulmanos. Isso é uma ilha de justiça no Paquistão. Era uma cidade edificada sobre um monte. Era uma presença profética de que é possível que muçulmanos e cristãos se deem as mãos a serviço do bem comum, em nome da paz, das expressões de compaixão e solidariedade. Mas as trevas se levantaram contra aquela cidade que não poderia ser escondida, e atentaram de modo terrorista, com morte, contra ela. Nisso eu acredito. Eu não acredito no mundo melhor, mas eu acredito em ilhas de justiça. Eu acredito em famílias. Eu acredito em pessoas novas. Eu acredito em comunidades. Eu acredito nos sinais históricos do reino de Deus. Eu acredito que há no mundo espalhados os filhos do reino de Deus, e há no mundo comunidades, ajuntamentos fraternos dos filhos de Deus, que são em determinados momentos apenas uma casa iluminada. Mas podem ser mais do que uma casa, podem ser várias casas, podem ser uma cidade iluminada. Agora, quem são estes os iluminados? São os que acolheram a mensagem do reino de Deus, o chamado do reino de Deus. O reino de Deus como esse ambiente onde a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. Pois assim o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, isto é, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. E se precisarmos de uma boa definição, o apóstolo Paulo nos oferece: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é composto por... A comunidade do reino é composta por essas pessoas que acolheram a mensagem de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo que Jesus trouxe para nós. Por isso é que fiquei muito impressionado quando aprendi que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Pode ser traduzido literalmente por bem-aventurados aqueles que foram soprados pelo Espírito e foram humilhados pelo sopro. A tradução literal é: bem-aventurados os humilhados pelo sopro. Aqueles que receberam o vento do Espírito nas suas vidas e que foram absolutamente transformados em sua consciência, passaram pela metanoia, tiveram sua perspectiva de vida, de mundo, de Deus, de si mesmos, do outro, do próximo, absolutamente confrontadas pelo Evangelho da graça de Deus. E a estes Jesus se dirige. Mas de onde vem estes? Vem dessa multidão de desgraçados. Porque Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas notícias do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele, Jesus, se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males, tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E segue a narrativa de Lucas, de Mateus, que vendo Jesus as multidões. Que multidões? As multidões de endemoniados, epiléticos e paralíticos. Pessoas que sofriam males e tormentos de toda sorte. Vendo essa gente, Jesus chama para si os seus discípulos e diz: vem essa gente, pois essa gente é bem-aventurada, porque o reino de Deus chegou para essa gente. Essa gente humilhada, sobre essa gente humilhada, o sopro do Espírito se derramou. E, portanto, dessa gente humilhada, soprada pelo Espírito Santo, é o reino dos céus. E quem é essa gente? Essa gente chora. Chora o luto. É enlutada. É um choro de morte. É o choro do escravo, debaixo da pata do Império Romano. Essa gente é humilde, é mansa. Se fôssemos traduzir para um português mais da rua, nós diríamos: essa gente é gado, povo marcado, massa de manobra. Essa gente mansa quer dizer aqueles que não têm voz, não têm vez. Gente que não pode sobreviver por si e que não dá conta de cuidar do seu próprio futuro. Por quê? Porque é usurpada, é espoliada, é abusada do seu direito e da justiça e, portanto, tem fome e sede de justiça. É essa gente a gente do reino. É essa gente que recebe o sopro do Espírito. É essa gente que acolhe o reino de Deus. Mas fiquei mais impressionado ao aprender uma outra tradução para o versículo 7 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos. A palavra misericordioso que Jesus usou é a palavra que descreve o ventre, o útero da mulher, que abriga a vida que vai nascer. Bem-aventurados aqueles que trazem dentro de seu ventre essa gente. Não é lindo? Bem-aventurados aqueles que trazem dentro do seu ventre essa gente. Porque esses misericordiosos que trazem dentro do seu ventre essa gente, que chora, que não tem vez e não tem voz, que é faminta e sedenta de justiça, esses que são o ventre para dar aos desgraçados uma nova vida,
são encontrados no meio dos desgraçados. De entre os desgraçados, Jesus pinça, destaca, seleciona os misericordiosos, que não obstante o fato de serem desgraçados, isto é, de também serem humilhados, usurpados e abusados, e não obstante o fato de terem também fome e sede de justiça, são puros de coração, são ventres imaculados, são ventres não tocados pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela amargura, pela ira. Em outras palavras, é gente que apanhou na cara e respondeu com paz. Bem-aventurados os pacificadores, os filhos do príncipe da paz, que no seu próprio corpo e na sua carne nos evangelizou a paz, como disse o apóstolo Paulo. Esses trazem no ventre as novas gentes e os sinais do reino no mundo que vive em trevas e precisa ser iluminado, num mundo que se decompõe e precisa ser preservado. O sal preserva do apodrecimento. Jesus está dizendo, há um mundo apodrecendo e vocês são o sal. Há um mundo em trevas e vocês são a luz. Como é que nós sabemos que o mundo está em trevas e está apodrecendo? É porque o mundo está cheio de gente que sofre. Vários tipos de males e tormentos, e o mundo está cheio de endemoniados, epiléticos e paralíticos. É porque nós sabemos que o mundo está cheio de pobres humilhados e de pessoas que choram o luto e o peso da morte. É porque o nosso mundo está cheio de gente sem vez e sem voz. É porque o nosso mundo clama por justiça e misericórdia e paz, que sabemos que ele é um mundo que está apodrecendo e está em trevas. Mas graças a Deus pelo sal e pela luz. Por aqueles que foram soprados pelo Espírito Santo e ofereceram-se a si mesmos, não apenas pessoalmente e particularmente, mas coletivamente, comunitariamente, como ventres, para darem à luz a novas gentes e aos sinais do reino que virá. Ventres imaculados, que respondem com paz e pagam um preço altíssimo por perdoar, virar a outra face, andar a segunda milha e construir a casa sobre a rocha da obediência ao Evangelho de Jesus. Bom, o que tudo isso quer dizer para nós? Dentre tantas possibilidades, eu quero aplicar na sua vida e na minha apenas dois aspectos. O primeiro é que a proposta do Evangelho da graça de Deus e o chamamento de Jesus para todos nós, para que bebamos o vinho novo do Evangelho, da graça de Deus e nos tornemos participantes do reino de Deus, não é uma proposta, um chamamento individual não é um chamamento para que eu abra a minha vida para que Deus resolva a minha vida. Não é uma questão entre mim e Deus. É uma questão entre mim, você, entre nós e o mundo, entre nós, o mundo e Deus. É coletivo. Essa agenda do reino de Deus nos leva muito mais adiante do que a mera convocação para você entregar a sua vida e o aceitar como entregar a sua vida a Jesus e o aceitar como seu salvador pessoal, para integrar uma igreja e na igreja viver uma vida miserável, madorrenta, monótona, sem graça, chata, de privação, de renúncia, de ausência de prazeres, aguardando o céu depois da morte. Não. O chamado de Jesus para nós é para nos tornarmos participantes do seu reino. E nos oferecermos como ventres, cada um de nós e todos juntos como comunidade. Ventres não apenas para novas gentes, mas ventres para novos mundos dentro desse mesmo mundo em que nós habitamos. Nós não queremos apenas mais pessoas dentro da nossa igreja. Nós queremos sinais do reino de Deus na nossa cidade. Nós queremos sinais do reino de Deus no nosso país. Nós queremos sinais do reino de Deus no nosso mundo. Nós queremos que brilhe a luz do Evangelho da graça de Deus através de nós, em nós e a partir de nós, para que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E não importa se essas pessoas são budistas, se são muçulmanas, se são hinduístas, se são agnósticas, se são ateus, importa sim é que em contato com o sal e a luz, estas pessoas todas percebam a densidade da presença do reino de Deus. E em algum momento de suas vidas, caiam de joelhos e digam pelo menos, eu não sei o que é isso. Não sei sequer se acredito nisso. Mas há algo diferente presente no mundo. E eu reverencio. E eu me humilho. E eu me quebranto. E eu me rendo a isso que eu enxerguei e que pude ver. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais gente no encontro de domingo à noite. Se as gentes vierem, graças a Deus. Mas não é esse o nosso fim. Nós somos a comunidade do reino de Deus. O que nós queremos é que esse projeto do reino de Deus, que dá os seus sinais na história, ganha concreção nas nossas próprias vidas. Mas a segunda coisa que quero destacar para você e para mim nesta manhã é a beleza dessa figura do misericordioso que Jesus colocou diante de nós. Primeiro posso lhe dizer uma coisa, sem medo de errar, mas com medo de dizer, se você ainda não rompeu a fronteira de uma vida egocêntrica, egoísta, e se você não é capaz de chorar as dores do mundo, você bebeu alguma coisa. Mas não foi o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus nos faz chorar as dores do mundo. Gera em nós o mesmo coração de Jesus, que vendo as multidões, diz os Evangelhos que as suas entranhas se removiam de íntima, de viscerais compaixões e misericórdias. Se você não é capaz de chorar sobre São Paulo como Jesus chorou sobre Jerusalém, de chorar sobre o Brasil como Jesus chorou sobre Jerusalém, de chorar sobre a sua casa, você bebeu alguma coisa, mas não foi o Evangelho da graça de Deus. Eu me lembro do testemunho do meu amigo pastor Ricardo Gondim, que disse que estava em Fortaleza, na sua igreja Bethesda, no gabinete pastoral, e recebeu uma profetisa da cidade. E ela entrou e disse: pastor, tem uma palavra de Deus profética. Pois não, minha irmã, pode anunciá-la. Eu vim aqui dizer ao senhor que Deus vai destruir Fortaleza por causa do pecado de Fortaleza. E é para breve, hein? E o Ricardo me disse que olhou para aquela senhora e disse: a senhora pode ter ouvido uma voz, mas não foi do Espírito Santo. E nem foi de Deus. Como o senhor diz isso? Porque se fosse de Deus, a senhora me daria essa notícia com lágrimas nos olhos. Se você não é capaz de chorar as dores do mundo, você ouviu uma voz, mas não foi a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a voz do Espírito Santo de Deus nos transforma nesse ventre. Nesse ventre. Mas também quero perguntar a você: quem são as pessoas desgraçadas que você carrega no seu ventre? Ou você só está preocupado em como ganhar dinheiro para o mês que vem? Ou você só está preocupado com sobreviver bem no seu padrão de vida? Ou você só está preocupado com os seus problemas? Quem são as pessoas desgraçadas que você carrega no seu ventre? Mas eu quero me dirigir especialmente àqueles entre nós e àqueles que me ouvem, que de fato têm carregado no seu ventre de misericórdia pessoas enfermas, que padecem de toda sorte de males, espiritualmente perturbadas, pessoas confusas na mente, confusas nos sentimentos, pessoas violentas, pessoas que agridem, pessoas que pagam amor com desamor, pagam amor com ingratidão, pagam amor com indiferença, pagam amor com cobranças. Eu sei que entre nós, muitos de nós carregamos no ventre pessoas que carecem desesperadamente da graça de Deus. E carregá-las no ventre dói muito. Pegar essa gente desgraçada com um mundo em desordem e confuso, e carregá-las no ventre, é estar exposto dia a dia a isso que Jesus falou de ser perseguido por causa da justiça. Dói demais. A nossa vontade é abortar. É expelir do nosso ventre gente que nos faz sofrer. Mas eu queria, em nome de Jesus, dizer a você: guarde o seu ventre imaculado e acolha essa gente. Porque se nós não acolhermos, o único lugar que resta para essa gente é o inferno. É a escuridão. É isso que é ser a comunidade do reino. Sabe que bela expressão da palavra de Deus? Em Mateus capítulo 8, 17, que Jesus anda no meio da multidão, curando as pessoas, expulsando demônios. Quando eu leio esta passagem, eu leio assim, que Jesus, da mesma forma que mandou para longe os demônios, mandou para longe as enfermidades e as doenças. Mas a palavra de Deus diz que Jesus mandou para longe os demônios, mas tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe quando seremos uma comunidade do reino de Deus? Quando tomarmos sobre nós as dores e as enfermidades das gentes que convivem com a gente nesse mundo que apodrece e é tenebroso. E tomar sobre nós mesmos as enfermidades significa manter essas pessoas no ventre. A igreja, portanto, meu querido, minha querida, é uma comunidade que mistura misericordiosos, puros de coração e pacificadores, com enlutados, miseráveis, desgraçados, sofredores, famintos e sedentos de justiça. E você sabe que pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, não perderam apenas a esperança, perderam também o juízo. Portanto, nós seremos uma comunidade do reino, se soubermos conviver com pessoas sem esperança e sem juízo. Você quer um lugar onde ninguém machuque você? Morra. Vá para o céu. Não procure uma igreja, nem a IBAB, aliás, muito menos a IBAB. Porque queira Deus, os desgraçados, os sofredores, os pobres, aqueles cujos mundos estão caóticos, eles venham em número cada vez maior para o ventre dessa comunidade do reino de Deus. Eu encorajo você que está carregando no seu ventre as custas de muitas dores, a que mantenha o seu ventre imaculado, para que estes que você carrega no seu ventre sofram em suas vidas o impacto do reino de Deus. Porque o grande perigo é nós perdermos o sabor.
O grande perigo é nós sermos uma vela acesa, escondida. Então o nosso sofrimento não dará fruto. Mas quando sofrermos, oferecendo a essas pessoas o nosso ventre imaculado, nós viveremos a bem-aventurança do Salmo que diz: aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com alegria, trazendo a sua farta colheita. Portanto, continue oferecendo a Deus o seu ventre para abrigar aqueles que sofrem as dores do mundo. E beba cada dia desse vinho novo do Evangelho da Graça de Deus, que nos faz misericordiosos, puros de coração, pacificadores. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Que as gentes todas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém. Eu queria que nós fizéssemos, para encerrar a nossa celebração, dois momentos simultâneos ou concomitantes. Nós cantássemos uma canção de alegria. E o nosso testemunho de fé de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. E nós sabemos que está entre nós, porque nós somos um sinal do reino de Deus. Nós que aqui estamos, somos um sinal do reino de Deus. O reino chegou. Mas queria também convidar você que viesse aqui à frente. Você que diz assim: eu carrego no meu ventre. Eu carrego gente no meu ventre. E eu quero me colocar diante de Deus, porque as dores de parto são insuportáveis. Mas eu quero colocar diante de Deus o meu ventre, para que o Espírito Santo repouse sobre mim. Assim como pairou sobre o abismo, sobre aquela terra que não tinha forma nem beleza, era caótica, que o Espírito de Deus repouse sobre o meu ventre e faça nascer gente cheia de misericórdia, pura de coração, pacificadora. Se você quer vir aqui à frente, nós gostaríamos de orar por você, orar com você, pedir a Deus que abençoe a sua vida e aqueles que você carrega no seu ventre. Saia do seu lugar, venha para cá, vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos da Galácia, na sua carta aos Gálatas, ele se dirigiu a eles com as seguintes palavras: meus filhinhos, por quem novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo Jesus seja formado em vocês. Deus nosso Pai, nós te damos graças porque um dia algum ventre de misericórdia nos acolheu e foi usado pelo Teu Espírito Santo para nos dar a luz. Te damos graças porque um dia nós também fomos amados, nós fomos acolhidos, perdoados, fomos nutridos, abençoados. Te damos graças por todos aqueles que nos carregaram em seu ventre, que sofreram por nós, sofreram conosco, para que o evangelho da tua graça nos alcançasse. E hoje colocamos diante de ti as nossas vidas como ventres de misericórdia, clamando por aqueles que carregamos dentro de nós e que sofrem em agonias e dores. Que também a tua graça os alcance e que tu uses as nossas vidas para trazê-los à luz, para fazê-los nascer de novo, para formar neles a beleza de Jesus Cristo, teu Filho. Eles sofrem, Pai, tem misericórdia deles. E tem misericórdia de nós, que sofremos com eles, sofremos por causa deles. E sentimos em nós mesmos as dores. Põe a tua mão sobre nós. Dá-nos a força, o poder do teu Espírito Santo para que nossos ventres continuem puros e imaculados. Livra-nos, ó Pai, das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios. Livra-nos das trevas e mantenha o nosso ventre cheio de luz para a glória do teu nome, para que ali, iluminados pela luz de teu Filho Jesus, glorifiquem o teu nome, glorifiquem o teu nome conosco e entre nós. Põe a tua mão, ó Pai, sobre os teus filhos que te buscam agora. Reveste-os com o teu amor, a unção do teu Espírito e a paz que excede todo o entendimento. Substitui o nosso pranto por um canto de alegria e as nossas cinzas por vestes de louvor. E recebe a glória que é devida ao teu nome. Porque vivemos, existimos e somos em ti, por ti e para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.